Como tem sido esse trabalho e como nasce, né, e se consolida o trabalho da CAF?
A nossa cooperativa ela nasceu, na verdade, de uma necessidade dos nossos agricultores de Caxias de se organizarem para poderem alcançar mercados institucionais que estavam sendo reservados para os agricultores familiares através de uma lei, de uma política pública, né? Que é a lei da alimentação escolar. Ela preconiza que os municípios comprassem pelo menos 30% dos alimentos que vão para a alimentação escolar, que eles fossem da agricultura familiar. Para isso precisava organizar e nós então começamos a reunir nossos agricultores, discutir, formar estatuto e acabamos sim fundando lá em 2010 a Cooperativa dos Agricultores e Agroindústrias Familiares de Caxias do Sul. Estamos já há 13 anos nesse mercado, estamos há 13 anos articulando, trabalhando e consolidando, na verdade, esse trabalho. Hoje estamos bem no mercado, estamos atendendo muitas prefeituras, são milhares de escolas já hoje, no Rio Grande do Sul, no Paraná e também em São Paulo, que recebem a mercadoria dos agricultores de Caxias do Sul, a produção dos agricultores de Caxias do Sul, chegando então em muitas escolas, em muitas prefeituras, né?
Reguilinho, quando a gente fala em legado e também tu dizes, né, nasceu de uma necessidade, né? Como essa necessidade também se renova? Porque assim como se constitui, né, uma solução, a gente imagina que os problemas também venham se renovando, né? Por exemplo, a questão da entrada desses produtos em mais locais que não só as escolas, né? Garantir, escoar essa produção toda e continuar que a região da Serra continue sendo esse celeiro, do estado do Rio Grande do Sul. Como tudo isso tem sido feito? E como também os desafios têm sido renovados, não só soluções.
Sim, isso é o interessante do cooperativismo, né? É um desafio diário, dialogar com os agricultores, motivar os agricultores, fazer e pensar e procurar a solução para cada caso, né? Estão se abrindo outros mercados, hospitais públicos, eles têm outras exigências, eles querem o produto já minimamente processados. Então, se construiu aqui uma estrutura que pudesse atender a esta demanda, né? As Forças Armadas do Estado todo nos procuram e querem e precisam, e hoje também têm a obrigação de comprar dos agricultores. Então, eu tenho dito para a Prefeitura de Caxias, para o Poder Público, que enxerguem, e eu enxergo a nossa cooperativa como uma ferramenta. Uma ferramenta que surgiu de uma política pública que está à disposição das prefeituras para que elas possam, e das outras instituições também, para que elas possam cumprir a lei, né? Nós nos organizamos e resolvemos a parte burocrática para os agricultores e para as prefeituras, para os hospitais, para as Forças Armadas, para que elas possam atender à lei e cumprir o que é demandado para eles, né? E nosso agricultor recebe assistência técnica, recebe orientação. Para você ter uma ideia, nós hoje, esse ano, estamos agora completando e organizando um projeto de 650 mil reais que vai vir via Conab, governo federal. Esse valor será adquirido de produtos dos nossos associados e entrega de forma gratuita no Banco de Alimentos de Caxias do Sul, para que o município de Caxias do Sul possa fazer frente às pessoas que estão passando dificuldade alimentar, que estão em insegurança alimentar, para que a gente possa contribuir também com esse tema tão importante que é o combate à fome no país e principalmente aqui no nosso município, que é a nossa comunidade que está passando por dificuldades e precisa da ajuda. A cooperativa está aí para isso. É uma ferramenta que atua na área social, na área técnica, na área comercial e que possa, dessa forma, também deixar realmente, como você diz, um legado, que permanecerá por muitos anos aqui em Caxias do Sul.
Sobre essa questão ainda dos desafios, Riglin, obviamente, né, de longa data, questões como demanda irregular de mercado, que você apontou, né, a questão do preço dos insumos, que normalmente é alto em relação aos preços vendidos da comercialização, uma desvalorização ainda muito forte da agricultura familiar em relação aos grandes, né, players do segmento agrícola no Brasil, a questão também de contexto, como baixo acesso à escolaridade de quem tem aí membros na agricultura familiar, a questão do envelhecimento da população e a sucessão, e ainda a questão aí de assistência, né, ao pequeno agricultor ou ao agricultor familiar. Como esses contextos têm se ou amadurecido ou se desenvolvido, ou quais são os pontos a serem apontados nesses aspectos que eu acabei de mencionar?
Sim, todos esses pontos que você citou são realmente dificuldades que nós encontramos, são desafios, né? Estão todos eles mapeados, estão todos eles dentro do nosso cronograma de ações, e cabe à cooperativa, sim, dar voz a isso, né? Os pequenos agricultores só serão fortes unidos, cooperados, associados e se unindo. Aí sim será possível também superar muitas dificuldades. Por exemplo, o mercado hoje, o envelhecimento da família rural, você tem que conseguir resolver. Se eles tiverem que ficar 2 dias, 3 dias comercializando na cidade, eles perdem mão de obra na sua propriedade. A cooperativa faz a comercialização para eles. A busca de um mercado justo é luta constante nossa. De vender, de entregar o produto do nosso agricultor por um preço justo para que a gente possa repassar um valor justo para o nosso associado, né? Esse debate é muito importante, é muito fundamentado dentro das nossas reuniões. Assistência técnica. Nós pleiteamos e entendemos que é necessário, com urgência, o governo do Estado fortalecer a Imater, Secretaria da Agricultura disponibilizar mais técnicos para que se tenha assistência técnica pública, gratuita, para os agricultores familiares, né? Porque somente dessa forma nós vamos conseguir levar tecnologia para eles, conhecimento, para que eles possam trabalhar com culturas protegidas. Por exemplo, agora com essas chuvaradas, aqueles agricultores que estão produzindo nas suas estufas, eles vão continuar atendendo seus clientes. Eles vão continuar no mercado, vão continuar tendo renda, né? E não terão dificuldades que outros agricultores que não estão com culturas protegidas estão enfrentando. Hoje, muitos agricultores já nos avisaram: não tenho mais alface, não tenho mais couve-flor, estragou toda a nossa produção de tomate. Então, eles têm recursos investidos, porque produzir custa caro. Isso é uma questão que o custo de produção subiu muito com a alta do dólar, com a alta do combustível, do petróleo. O nosso agricultor hoje gasta muito para produzir e ele precisa de retorno. Ninguém trabalha sem retorno. Ninguém consegue sobreviver se ele não tiver retorno do seu trabalho, da sua força de trabalho que ele emprega, seja no que for. E a cooperativa, ela tem a obrigação de pensar nesses gargalos que o nosso agricultor enfrenta.
Dentro dessa questão que você traz aqui, Reguelinho, sobre a questão do alto custo da produção, obviamente tem algumas frentes que podem ou ser solução ou ao mesmo tempo ser solução problema, né? Como é o caso aqui da tecnologia, né? Tecnologia pode ser uma solução, mas ter acesso a ela pode ser um problema. Então, como a tecnologia vem sendo implementada, né, para resolver a questão, talvez, dos custos e a crise dos fertilizantes, como é que está isso?
A crise dos fertilizantes, eu acredito que a gente tem que. Nós criamos aqui um programa de redução de custo de produção, onde se busca outros conhecimentos na área da biotecnologia, dos bioinsumos, né? Hoje já temos pesquisas bem avançadas. A Embrapa, Fepagro, a própria Emater têm bons estudos que possam ser aplicados no sentido de a gente ficar menos dependente dos insumos químicos, né? Isso é muito importante, isso reduz custo, isso aproveita conhecimentos e recursos que já estão na propriedade, e com isso nós vamos conseguir estabilizar um pouco essa questão da alta do custo dos produtos, né, dos insumos, principalmente. A tecnologia, a gente tem que saber, não podemos vender qualquer tecnologia para o nosso agricultor. E é ali que entra a assistência técnica gratuita, pública. Porque a assistência técnica pública, ela não tem interesse em vender qualquer tecnologia. São tecnologias já testadas, são tecnologias que a gente sabe que vão dar certo. Por exemplo, a plasticultura, a irrigação por gotejamento, uma adubação mais biológica, né? Isso tudo vem a dar resultados e, principalmente, vai dar resultado também na saúde do nosso consumidor, do nosso aluno, das pessoas que vão estar consumindo produtos mais saudáveis, né? A alimentação saudável é a base de tudo, que reflete depois na saúde, na despesa em saúde pública dos nossos governos. Então, acho que quem investir bem em orientação aos seus agricultores, que produzem a comida, a alimentação para a sociedade, com certeza está no caminho certo.
Perfeito. Reguilinho, sobre essa questão agora da... queria mencionar, né, sobre o papel, também o impacto da agricultura familiar no, na nova cena de Brasil, ou quem sabe até no modelo, né, de uma economia um pouco mais justa, mais fraterna, que o mundo todo está buscando abraçar, e talvez a questão da economia baseada na agricultura familiar seja um dos pontos possíveis para isso, né? Veja bem, uma pesquisa mostrou aí que a agricultura familiar, dentro do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que você já falou aqui no programa, gerou muitos resultados positivos, não só para as famílias, mas famílias que são, no caso dos alunos, né, comunidade escolar, mas também para os próprios agricultores. Esse estudo publicado no IPEA, ou uma pesquisa do IPEA, melhor dizendo, mostrou que 32,6% do valor bruto de produção dos agricultores familiares participantes é o resultado, né? Representa esse total de 32%. Eu queria te perguntar aqui na CAF, é a mesma coisa? É um percentual parecido? É mais? É menos? Como é que é isso?
Ao município de Caxias do Sul, na verdade, estamos entregando bem acima dos 50%.
Opa.
É preciso ser justo e correto. A Prefeitura de Caxias do Sul, ela aderiu e busca comprar o máximo possível dos seus agricultores. Isso é verdade. Nós hoje fornecemos para alimentação escolar, nós fornecemos para o banco de alimentos, para o restaurante popular, para a FAS. Estamos habilitados a entregar no programa Troca Solidária, né? E fornecemos muito recurso, muito produto através dos PAs, que na verdade é o FNDE, o PNAE, o PA, tudo é recurso público federal. Mas nós somos arrecadadores de projetos e conseguimos repassar, então, produtos de forma gratuita para a Prefeitura de Caxias, para o Banco de Alimentos e contribuir. Então, mas a ESMED de Caxias do Sul compra bem acima de 50% da agricultura familiar. Eu acho que isso é mérito do trabalho da equipe dos servidores públicos, de uma linha, de um raciocínio do poder público de Caxias do Sul. Nós podemos dizer que Caxias é destaque nesse ponto.
Perfeito, olha, bom saber disso. Bom, Reguilinho, saindo um pouquinho dos desafios e um pouco do cenário, né, apontando quem sabe até futuro, eu lembro que durante a pandemia nós conversamos, né, em entrevista aqui no programa também, e você mencionava sobre uma das medidas adotadas de enfrentamento, de colocar, escoar os produtos, né, alimentícios, e uma delas foi a entrega de cestas domiciliares, né, cestas prontas, e meio que virou uma cultura de as pessoas fazerem assinaturas de alimentos em casa. Eu queria te perguntar se isso foi mantido ou não, e quais são hoje, digamos assim, o futuro, né, das atuações da CAF.
É verdade, nós, durante a pandemia, fomos, junto com outras entidades, outros empreendedores, um dos pioneiros a entregar hortigranjeiros nas casas, nas suas residências. Mas esse trabalho, para nós, ele não foi mais viável. Depois que voltou o mercado, em virtude da grande demanda das prefeituras e das escolas, nós tivemos que abrir mão disso, né? Então, esse projeto a gente declinou, mas ele continua sendo mantido por outras pessoas, por pequenos empreendedores que continuam fazendo um belo trabalho. A CAF, na verdade, ela declinou seu esforço a atender bem as prefeituras, os hospitais e os quartéis e buscar mais esses mercados institucionais. Fortalecemos muito o nosso mercado da maçã, que Caxias do Sul é grande produtor de frutas de caroço e também a maçã. Então, hoje estamos atendendo várias prefeituras na região de São Paulo, no Paraná, com a maçã caxiense, né? Atendendo as escolas. E também estamos com um projeto de muito promissor, que é a ampliação da nossa estrutura dos minimamente processados, embalado a vácuo, resfriado, principalmente também para os grandes hospitais, para os RUs e para essas instituições que precisam produzir muitas refeições e têm dificuldade de mão de obra, de espaço, de largar, de descartar as sobras, né? Então a gente está oferecendo, está se preparando, se organizando para que se possa de fato ficar forte neste mercado. Isso é bom para o nosso agricultor, porque é um mercado específico que não é fácil de se atender de forma individual, né? E nós, cabe à nossa cooperativa, então, organizar e buscar esse caminho para que o agricultor faça parte destes mercados que são muito importantes enquanto hortigranjeiros, né?
Perfeito. Hoje são quantas famílias cooperativadas, por gentileza, Reguilin? E eu sei que o portfólio da CAF é de mais de 200 itens, né? Quais são os produtos principais que tem ali nesses itens todos e feitos, né, produzidos por quantos agricultores em média?
Sim, nós estamos hoje já com 310 associados, né? Já temos associados produtores de maçã também de Monte Alegre dos Campos, né? Pequenos produtores lá da região da divisa com Santa Catarina, muitos produtores de Caxias do Sul, em torno de 310 agricultores associados, famílias, né? Uhum. E temos assim, realmente temos um leque de mais de 200 produtos, mas podemos citar aí em torno de 15 produtos que são o carro-chefe da nossa lista, né? Que vão desde o tomate, o repolho, a cebola, a batata, o pimentão, o couve-flor, o brócolis, esses produtos mais fortemente produzidos, além da maçã, do pêssego, da laranja e da bergamota, que o Vale do Caí é muito forte na questão da laranja, da bergamota, né? E esses itens são o caro-chefe da nossa secretaria e também é o que mais se consome dentro das escolas e dentro das instituições públicas, né?
Perfeito. E a última pergunta que eu preciso te fazer, né? São 13 anos de presença na comunidade, de trabalho, de desenvolvimento, que obviamente também culminam nessa questão de olhar os fenômenos climáticos. Nunca tanto a gente teve situações de emergência climática, embora já vivemos períodos de muita seca, estiagem, esse ano é das chuvas. Qual o impacto na agricultura familiar?
Pois é, né? Passamos 3 anos de seca extrema, né? Estiagem muito forte e poucos meses depois estamos enfrentando várias enchentes, várias chuvas fora do normal, né? Essa desregularização ambiental, né, do clima preocupa muito, preocupa demais os nossos agricultores. E eu acho que a única forma é continuar cuidando do meio ambiente, cuidando das águas. Não, nós temos que preservar a esponja, que é os campos de cima da serra. Campos de cima da serra são o vertedouro de muitas fontes e nós não estamos cuidando adequadamente desse ambiente, desse ecossistema. E precisamos, de fato, induzir o agricultor a pensar e saber que ele é uma empresa a céu aberto. E aos poucos ele tem que proteger, ele tem que cobrir através de plasticultura e dessas tecnologias essa sua empresa. Precisamos produzir e precisamos ter garantia de que vamos colher. Precisamos para isso crédito, precisamos assistência técnica e precisamos de formação para o nosso agricultor, principalmente para o jovem, para que ele possa continuar produzindo comida, para que esse nosso meio rural não vire num abandono e não conseguimos mais produzir alimentos. Capacidade e muita boa vontade o nosso agricultor tem.
Perfeito. Reguilinho, parabéns a você e a todos os associados e um forte abraço e obrigada pela entrevista.